Antônio Sala, fim de semana.
Olá, amigos, muito bom dia.
Antônio Sala.
Olga Cardoso nasceu no Porto a 7 de julho de 1934. Cresceu de ouvido colado à telefonia e, como ela própria diz, a sonhar ser menina da rádio. O sonho viria a realizar-se. Curiosamente, foi graças às explicações de matemática que tudo começou. Atrapalhada com as contas que tinha que fazer no liceu, a então jovem estudante Olga Cardoso viu-se na necessidade de contratar um explicador. Teve tanta sorte que encontrou Graça Júnior, um professor de matemática que era também, imagine-se, produtor de novelas radiofónicas. As contas ficaram para trás e a nossa Olga tinha apenas 15 anos quando se viu integrada no elenco de um radioteatro. A partir daí, nunca mais largou os microfones. Última Hora, com Carlos Silva, gravado nos emissores do Norte Reunidos, foi o primeiro programa de sucesso em que participou. Os diálogos com Mena Matos foram outro sucesso de início de carreira. Eram emissões gravadas para serem transmitidas no ultramar. Após uma passagem pelo Rádio Clube do Norte, Olga Cardoso chegou finalmente à Rádio Renascença. Foi a 6 de dezembro de 1960. Entre os primeiros trabalhos que realizou na emissora católica, encontrava-se a leitura dos noticiários. Seguiu-se a apresentação dos primeiros espetáculos que, aliás, nunca deixou de promover. Ela diz guardar ainda hoje especiais recordações dos famosos espetaculares da Renascença ao lado de Jorge Peixoto. Depois vieram 17 anos de despertar. Foram muitos anos de trabalho em conjunto que nenhum de nós poderá esquecer. O despertar foi um fenómeno de popularidade radiofónica que ambos vivemos intensamente. Ao longo da vida de Olga Cardoso, passou por diversas áreas da atuação na rádio, algumas delas proporcionadas pelo sucesso do despertar. Fez radionovelas, apresentou programas infantis, leu poesia e até participou numa comédia no Teatro de Sá da Bandeira, talvez haja quem se lembre da peça Hotel Cerilhos, de Lopes de Almeida. Depois disso, gravou 2 discos e foi à amiga Olga e apresentou o programa TVI Shopping Center na televisão. Após 50 anos de carreira, continua a ser acarinhada pelos seus fãs, espalhados pelo país inteiro, e a apresentar espetáculos, que é aquilo de que mais gosta, sobretudo por ter contacto direto com o público. O mesmo público que já lhe deu vários prémios e muitas, muitas alegrias. Em 1987, Olga Cardoso recebeu a Medalha de Mérito Prata da cidade do Porto, cidade que a viu nascer e a respeita como uma das suas figuras mais populares. Hoje, e eu digo não é sem emoção, volto a sentar-me junto ao microfone à distância do Porto e Olga Cardoso vai estar comigo à conversa ao longo de uma hora, só que não é o despertar, mas mesmo assim eu digo: olá, Olga, bom dia.
Olá, António, bom dia.
É um prazer muito grande e eu quero aqui dizer que é com viva a emoção que eu tenho a Olga e que a convido para este programa, onde vamos conversar de muitas coisas, mas vamos ao princípio das coisas. Olga.
Eu também é com muita emoção, António, que mais uma vez estou aqui aos microfones da emissora católica, onde trabalhei quase 40 anos, onde foi, como disseste há pouco, acarinhada pelos ouvintes de uma maneira intensa. Ainda hoje, a Olga passa pela rua, ainda é reconhecida como amiga Olga e como a Olga Cardoso do Despertar.
Oh, Olga, vamos ao início das coisas. Como é que foi a infância da Olga Cardoso? Como é que foi em termos familiares? Como era a menina Olga?
Olha, era uma menina irrequieta, muito alegre, cantava por tudo e por nada, o rádio sempre juntinho do ouvido, mesmo quando estudava, o rádio tinha de estar junto de mim também. Os meus pais ficavam admirados como é que eu conseguia estudar com a música, porque eu ia cantando também com a música que saía do rádio. E havia uma, assim, uma espécie de maravilha quando eu ouvia a rádio e ao mesmo tempo uma curiosidade imensa de saber como é que era feita a rádio.
Portanto, começou aí, digamos, a primeira grande atração e o bichinho de rádio.
Uhum. Fazia espetáculos até com os miúdos da minha idade, na altura, e eu gostava muito de apresentar e gostava também de cantar. E dizia sempre, quando me perguntavam, a tal pergunta sacramental que ainda hoje se faz às crianças: o que queres ser quando fores grande? Menina da rádio.
Não te lembras de ter querido ser outra coisa qualquer?
Não. Era menina da rádio. Espera lá, estou-me a lembrar que pelos meus 15 anos eu dizia que não queria casar e que queria ser freira. Freira não de um convento, fechada num convento, mas sim de um hospital. Não a cuidar das feridas expostas, mas daquelas feridas interiores. Mais tarde vim a saber que eu gostava de ser, era voluntária, o que sou ainda.
Olha, eras boa aluna, eras uma boa estudante ou eras cábula?
Mais cábula do que boa.
Eras o estilo, não estudavas muito, era aquilo que ouvias e fixavas?
Sim, hein? sim. Em casa não estudava muito, ouvia mais realmente nas aulas.
Qual era a disciplina favorita?
Era inglês, que não sei, mas que gostava imenso. Adorava. A pronúncia inglesa adoro ainda hoje. E se calhar vou meter num curso agora mesmo.
E aquela disciplina que nós dizemos, que horror, então, vai-te embora.
É a matemática, pois. Mas graças à matemática que eu fui a menina da rádio. Não é?
Lembras-te do teu primeiro namorico, não?
Lembro. Era um rapaz louro. Não me lembro o nome, engraçado. Aliás, ainda tenho uma carta que ele me escreveu. Engraçado, tenho. Guardei-a porque achei muita piada aquela carta e guardei-a. Era um rapaz loiro, de olhos azuis, e ele perguntava muitas vezes, e começou logo por falar em casar, e eu, longe de mim, pensar em casar, não é?
Que idade tinhas na altura?
Hã?
Que idade tinhas?
Para aí 16, ou coisa assim. Portanto, era muito nova, não é? Claro. E o rapaz já vinha assim cheio de ideias para casamento e muitas vezes fazia-me a pergunta: como é que seriam os nossos filhos tendo ele olhos azuis e os meus verdes? Que devia ser assim uma mistura muito engraçada. E eu ficava muito apavorada, assim: meu Deus, mas ele está a falar em casar, que é isto? E eu deixei de lhe aparecer. E ele escreveu-me uma carta muito zangado. Pronto, e terminámos aí o namoro.
E acabou.
É.
Olha, vamos falar da tua família. Os teus pais, os teus avós, quem foram as pessoas marcantes na tua vida, na tua infância e mesmo durante a tua vida?
Olha, a minha avó era muito pequenina, muito baixinha, e muito cedo ficou sem dentes nenhums. E sabes que naquela altura as pessoas da aldeia ficavam sem dentes e não repunham, não é?
Infelizmente, ainda hoje em muitas aldeias, não é?
Infelizmente é assim. E então, eu chamava-lhe o queixinho de Rebeca, porque ela, como não tinha dentes, não é? Fazia aquele queixinho assim, revitadinho. Eu achava-lhe muita piada, porque ela era muito querida, muito pequenina, muito engraçada, uns olhos verdes também. E gostava imenso de mim. Tinha mais netos, mas talvez por eu ser a neta do Porto, ela gostava imenso de mim. E então, vinha sempre duas vezes por ano cá a casa. Era no Natal e nos meus anos, sempre. E então, sempre que vinha cá, ela ficava a dormir comigo. Nós fazíamos uma paródia que nem faz ideia.
A tua avó...
Da parte da minha mãe.
Sim. Morreu há quantos anos? Há bastante tempo?
Há muitos anos.
Chegou
23 anos.
Mas já chegou a conhecer a menina da rádio?
Sim.
Sentia orgulho? Era uma avó vaidosa da neta que era a menina da rádio?
Ai, sim. Adorava ouvir-me.
Falaste com grande entusiasmo da tua avó. Ainda não me falaste dos teus pais.
Ora bem, dos meus pais, ambos gostei, não é? De ambos. Mas tinha uma predileção especial pelo meu pai, não sei porquê. Ou saberei porquê, porque como o meu pai só saía de manhã e entrava à noite, e era uma alegria quando me via, porque ela adorava a filha, chamava-lhe a minha miúda toda a vida, mesmo depois de casada eu era a miúda do meu pai. E a minha mãe, quando era preciso dar uma bufetada, ela dava-me, não é? E eu ficava muito zangada com isso, e deu-me muitas. Muitas vezes não porque eu merecesse, tenho a certeza, mas porque a minha mãe tinha assim um feitiozinho mauzinho, coitadinha. E então, agora eu compreendo o feitio da minha mãe. Pela vida que ela levava, difícil, e quando se zangava, pronto, era eu o bode expiatório, não é? De maneira que quando me perguntavam de quem é que eu gostava mais, eu dizia sempre do meu pai. Eu dizia-me: porquê? Porque não me bate.
Olga, há muitos anos atrás, e quando tu começaste a fazer rádio, as rádios teatros, as rádionovelas, Talvez as pessoas, os mais jovens hoje, não entendam isso, mas o êxito das radionovelas num tempo em que não havia televisão era quase igual hoje aos êxitos das telenovelas.
Exatamente, era exatamente igual.
Eu lembro-me de uma cena uma vez em Lisboa que eu e a família era miúdo e queríamos entrar num táxi e o homem estava a ouvir na altura o Teatro Tide e diz que enquanto não terminasse não metia ninguém no táxi.
Era assim, era.
Portanto, era uma loucura.
E eu recordo-me quando foi a Maria. Que era transmitido aqui
simplesmente pela Maria,
que era transmitido pela Rádio Renascença.
Exato.
Eu recordo-me que quando por qualquer motivo não se transmitia, os telefones não paravam, não é?
Eram as grandes reclamações.
Era terrível.
Há uma história muito engraçada, ainda voltando ao Teatro Tide. Houve um célebre personagem que era a Coxinha. E a intérprete da Coxinha tornou-se pública e ela ia casar. Pronto. Na vida real, ela casou. E quando a senhora se casou, que era uma atriz, que era a Lourdes Santos, ela era a Lili Santos, e ela vai-se casar e juntaram-se milhares de pessoas para conhecer a Coxinha. Então algumas pessoas estavam muito escandalizadas e diziam: grande aldrabona, porque ela não é coxa. Ela não é coxinha.
É que as pessoas realmente vivem de tal maneira as novelas, não é? E as rádios novelas na altura. Que quem te fazia de mal, e eu fiz sempre de má.
Porquê?
Sei lá, não
sei. Tu queres uma pessoa boa, porque aí fazias de má?
Olha, não sei, porque a minha voz era boa, era forte, e dava para os gritos e para os berros e para essa coisa toda.
Fazer a fita.
É, exatamente. E portanto eu era sempre a má. E ai de mim que as pessoas lá fora, graças a Deus, que não me conheciam, não é?
Porque se não chegavam de roupa ao pé.
Chegavam, porque eu, uma ocasião, ia na rua, eu estava grávida do meu primeiro filho, do Gi. Iam duas senhoras à minha frente na rua a conversar exatamente sobre o teatro do dia anterior.
Claro.
E então diziam o pior de mim. Eu digo: olha, se elas sabem que sou eu, é bonito.
Ora bem, vamos às escolhas musicais da Olga. Querida Olga, a primeira escolha é de Andrea Bocelli com Te Partirò.
Sim.
Porquê este tema?
Olha, era a minha música, a minha e do Virgílio.
Vamos ouvir.
Vamos.
Quando sono solo e sogno all'orizzonte, mancano le parole. So che non c'è luce in una stanza quando manca il sole. Se non ci sei tu con me su le finestre mostra tutto il mio cuore che hai acceso. Chiudi dentro me la luce che ha incontrato per strada. Con te partirò, paesi che non ho mai veduto e vissuto con te. Adesso sì, adesso sì li vivrò con
A nossa convidada de hoje, Olga Cardoso. O tema que agora ouvimos, um tema que a marca de uma forma muito especial, muito particular. Olga, enfim, é incontornável não falar nisso. Eu tive o privilégio de lidar muito, durante muito tempo com o casal Olga e Virgílio. Posso testemunhar a ligação fortíssima que existia entre este casal e o amor que os uniu ao longo da vida. E pude constatar que era um dos casais mais unidos e mais queridos que eu tive o privilégio de poder conhecer. Portanto, imagino bem o quanto tens sofrido e a saudade que a partida do Virgílio provocou na tua vida.
Sinto-me perdida.
Vocês conheceram-se há quantos anos?
Há 38.
38 anos.
Estivemos 37 casados.
Daí resultaram três lindos filhos.
É verdade.
E tens uma neta lindíssima.
Também, sim.
Parece que está aí assim no estúdio ao pé
de ti. Está de lado lá.
Está de lado lá.
Está.
Olga, o Virgílio era uma pessoa muito bem disposta, era uma pessoa fantástica.
Era um bom companheiro.
Era. De maneira que eu estou convencido que ele, nesta altura, gostaria que nós estivéssemos bem mais alegres.
Eu acho que sim.
É. Vamos falar, vamos voltar um bocadinho atrás no tempo. Ainda te recordas como é que conheceste o Virgílio?
Olha, foi de uma forma engraçada. Eu era empregada num laboratório e o Virgílio era empregado na Unifa, que também tinha produtos farmacêuticos. E o Virgílio era que tinha de falar para os laboratórios a pedir produtos desses mesmos laboratórios. E eu, no meu laboratório, é que atendia os pedidos. E começámos a ouvirmos um ao outro e era o Sr. Virgílio, a menina Olga, o Sr. Virgílio, a menina Olga. Só não sabíamos é que todos os dias nós passávamos um pelo outro, à hora do almoço, e ele dizia para o colega com quem ia, dizia assim, aquela moça é jeitosa, um dia peço-lhe namoro. E eu, mais tarde, depois é que soube as coisas todas, naturalmente. E eu, quando passava por ele, achava que tinha um olhar tão atrevido que me irritava. Mas sem saber que ele era o Sr. Virgílio e ele sem saber que era a menina Olga. Um dia qualquer, ele disse a um colega, olha lá, eu queria saber quem era a menina Olga do Jabe, ela é jeitosa. Diz ele, tu conheces, passas por ela todos os dias, passo por ela todos os dias. Ah, hoje vais-me dizer quem é. E então, nesse dia, ele soube quem era a menina Olga do Jaba. E foi ao Jaba conhecer-me pessoalmente. E eu disse, ah, e o senhor é quem é o senhor Virgílio? Olha, passo todos os dias por si, nem sabia e tal. Pronto, e daí começamos.
Começaram logo a namorar.
Foi praticamente logo, engraçado.
Atar porque... e por alfumeira.
Hã?
Atar e por alfumeira.
Foi. Ele, pronto, ficou-me a conhecer. Isto, salvo ele, era numa sexta-feira. Sábado eu tinha serviço aqui na Renascença de tarde. E tinha domingo também, e ele perguntou-me se eu queria ir ao cinema com ele no domingo. E a minha mãe e o meu pai não deixavam, não é? Mas eu disse que estava na Renascença e aproveitei uma altura em que havia programa gravado e fui mesmo ao cinema, não é?
Agora um teste de memória, recordas que filme é que viram?
Sim, Ao Sul do Pacífico.
Ao Sul do Pacífico?
Sim. Eu já tinha visto e tinha gostado e por... coincidência, ele tinha visto também. Ficou um bocadinho aborrecido quando eu disse que queria ver aquele filme, porque já também tinha visto.
O interesse na altura nem era muito ver o filme.
Pois não.
Mas enfim.
Mas também passou o filme muito direitinho, hein? Atenção. Que eu cruzei muito as mãos e não queria que me tocasse. E ele era um bocadinho atrevidote. Quando viemos do cinema já me queria meter o braço e eu muito aflita a mexer o braço para um lado para o outro para ele não meter o braço. E olha, começou assim, pronto. E passados 6 meses estávamos casados.
Tiveram casados quantos anos?
37.
37 anos. Bem, vamos voltar atrás no tempo, Olga. Vamos para os radioteatros. Fazias normalmente os papéis de má.
Era.
Recordas-te de alguma radionovela que te tenha marcado e que tenha sido particularmente engraçada? Por qualquer
Olha, que me recordo mais engraçado foi que eu fiz o papel de boa. Nunca mais me esqueceu o título, as outras varreu-se-me tudo, e esta fixei, era Farrapos e Lantejoulas, em que eu era realmente uma desgraçadinha e perdida de amores, e era um papel muito forte, era realmente forte, aqueles papéis de puxar pela pessoa e chorar a sério e tudo. E eu fiz aquilo tão bem que realmente gostei de ter feito de boa.
Olha, a 6 de dezembro de 1960, tu ingressas na Rádio Renascença.
É,
começas por ler noticiários. É engraçado porque as concessões, enquanto eu te conheci radiofonicamente, já não fazias isso, e hoje tenho alguma dificuldade em ouvir a Olga Cardoso, que fundamentalmente acho uma pessoa muito próxima, muito afetiva, a ler um noticiário, porque normalmente requer um tom mais impessoal, mais narrativo.
Mas diziam que eu tinha, e eu gostava imenso de ler noticiário. Aliás, li muitas, às 10 horas, como é que se chamava, já não me recordo.
Notas de abertura, não?
Não, era com o Zé da Silva.
Sim.
E era aquele noticiário das 10.
Sim.
Eu gostava imenso, éramos os dois que líamos com um ritmo fantástico.
Ele faria comentários políticos,
sim,
também,
sim,
na altura.
Sim, sim, e líamos notícias, uhum, também, os dois. Era um dos noticiários que eu gostava. Mas li muito noticiário, não só esse, à noite, de manhã, à tarde, eu lia também noticiários.
Olha,
na altura nós fazíamos tudo, não é?
Exato,
aliás,
exato.
Aliás, nós, locutores, é que preparávamos o noticiário.
Era.
Íamos aos jornaizinhos,
o jornalista preparava as coisas,
pois,
e nós líamos.
Era. Não, não, espera lá. Nós, locutores, fazíamos tudo.
Eu já sou de uma fase em que os jornalistas preparavam as notícias e nós éramos os papagaios da leitura.
Não, mas nós não. Aqui na Renascença eu comecei por fazer também recortar do jornal, não é? E depois, consoante o interesse da notícia e a importância, nós colocávamos nos papeizinhos e depois vínhamos ler o noticiário, era assim.
Olha, e pode-se dizer que a rádio dos anos 50 que tu viveste ainda e dos anos 60, comparativamente com a de hoje, é uma diferença
incrível.
É diferente,
incrível. Muito diferente.
Como é que olhas para a rádio de hoje, para estas rádios temáticas que existem, uma rádio só para isto, uma rádio só para aquilo, uma rádio só para informação, uma rádio para desporto, uma rádio para música rock, uma rádio para isto, são poucas as rádios generalistas já, o que a nossa é um exemplo, por
pois?
Exemplo.
Sei lá, olha, não sei. Eu ouço muito pouco rádio. Já na altura em que fazia rádio, houve uma altura em que eu parei de ouvir rádio. Não sei porquê, parei de ouvir rádio. E ouço muito pouco rádio. Não estou dentro do assunto. Só que acho, há uma coisa que eu acho. Por exemplo, na altura em que eu entrei para a rádio, era necessário saber se colocar a voz, ter uma boa voz, uma boa dicção.
São predicados que hoje...
Que hoje não interessa nada.
Pois.
Nada, não é? Porque ouve-se vozes horríveis, com dicções horríveis.
Eu acho que interessa, mas...
Mas é.
Eu no outro dia numa rádio local ouvi um senhor, e com o devido respeito, que era gago. Eu achei muita piada. No meu tempo isto não era permitido. Realmente
não.
Já sou de outra geração. Mas depois percebi porque é que aquele senhor estava... Ele era extremamente comunicativo,
ah,
apesar disso. De maneira que eu acho que, se calhar, antigamente olhava-se demasiado para o lado,
sim,
estético,
era
para
capaz,
a beleza.
Era capaz.
Pronto,
também.
E descurava-se outros lados. Hoje em dia, se calhar, olham-se para outras coisas.
Sim, sim, sim.
Não ouves rádio? E vês televisão, não?
Vejo.
Como é que olhas
nem
agora?
Nem que não esteja sentada ali assim no sofá a olhar para a televisão, eu, é uma das coisas que ligo de imediato à televisão para me sentir acompanhada. Ouço qualquer coisa falar junto de mim e de vez em quando venho espreitar a ver o que é que se passa.
Qual é o teu olhar para esta televisão de hoje em dia, de guerra desenfreada, de audiências, de Big Brothers para a conquista de tudo, deste voyeurismo e de se fazer tudo para conseguir uns minutos de glória?
Acho horrível. E para nós, telespectadores, acho que é muitíssimo mau. Porque muitas das vezes, e isso acontece nos três canais, o tema é mais ou menos o mesmo, e o telespectador quer ver um e quer ver o outro e quer ver o outro e acaba por não ver nada e fica uma noite estragada. Acho que as concorrências e audiências, isso que estragam um pouco a qualidade.
Olha, vamos misturando a conversa entre rádio, televisão, radionovelas, a tua vida, a tua história. Há bocado falámos da tua avó, falámos dos teus pais e falámos do nosso saudoso Virgílio. Gostava de falar da herança fantástica que ele deixou, que foram três filhos, que são a tua alegria, e uma neta extraordinária. Fala-me dos teus filhos. São parecidos com quem, com quê? Herdaram o quê de quem? Como é que eles são?
Olha, o mais velho herdou a inteligência do pai, a vontade de ler e de saber tudo, como o Virgílio também tinha. O Virgílio, só que em jovem, não teve a possibilidade de estudar, não é? O filho teve, graças a Deus, está agora a fazer doutoramento, vai agora para a América, em janeiro, para fazer doutoramento. E realmente é um rapaz só virado para o estudo. É enólogo, gosta imenso de estar em laboratório. Pronto, eu acho que foi um bocadinho do pai que saiu para esse filho. A Paula é mais eu.
Deixa-me dar daqui um beijo à minha afilhada.
Ela vai recebê-lo com carinho também.
Eu sei.
A Paula é mais, para a minha parte, é alegre, tem a gargalhada da mãe, dizem, mas tem mais personalidade que a mãe.
O que é que queres dizer com isso?
Ela, quando entende que deve fazer isto, faz. Quando entende que não deve fazer, não faz. E a mãe às vezes vacila.
A mãe é mais mole,
é? É, fui sempre.
É um dos teus lados bons.
Eu acho que é um dos lados dos meus lados infantis, porque eu acho que ainda hoje sou muito infantil.
Pois continua, mas deixa viver em ti essa menina que há lá dentro.
É engraçado que eu levo muitas coisas, não é para a brincadeira, é para a facilidade. Não é? Eu acho que
tu olhas para elas com a pureza das crianças, e isso é bom.
É isso, portanto, continua assim. O Pedro foi buscar isso, essa parte de mim. É muito infantil.
O Pedro tem uma grande qualidade, é benfiquista.
Depois.
Não saiu à mãe neste
ano. Não, não.
Os outros saíram.
Os outros não saíram também, porque a Paula não tem nada a ver com o futebol e o mais velho também não. Não quer nem saber do futebol. Só o mais novo é que quis saber do futebol. De maneira que, pronto, são três filhos diferentes entre si. Mas muito iguais.
Mas o encanto dos teus olhos nesta altura é a tua neta. Já agora diz-me uma coisa, porque eu não sou avô ainda.
Então.
É verdade essa história que se diz que os netos, nós gostamos quase mais dos netos que se gosta dos filhos?
Ora bem, não é gostar mais.
É um gostar diferente.
É diferente. É o termos também uma vida muito mais pacata, não é? E termos todo o tempo do mundo para os netos. Na altura em que nós temos os nossos filhos, não temos o tempo do mundo para os filhos. Andamos preocupadíssimos com o futuro deles, andamos a trabalhar de manhã à noite, e, portanto, há muito pouco tempo com os filhos. Eu tenho muita pena de não ter tido mais tempo com os meus filhos. E então agora estou a ter o tempo todo para a minha neta.
Muito bem. Vamos para a música, nova escolha da nossa convidada, a nossa querida Olga Cardoso. Escolheste Amália.
Uhum.
Amália, só ela em si é uma forte razão, não é?
É, não há dúvida.
Mas mesmo assim, Amália e Lágrima, porquê?
Ora bem, porque realmente Amália faleceu.
Faz no dia 6 do próximo mês de outubro um ano.
O Virgílio faleceu. Portanto, esta lágrima vai-me dizer muito.
Com mais penas me levanto. No meu peito já me ficou, no meu peito, este jeito, o jeito de te querer tanto. Como morrendo, tu me havias
António Sala, fim de semana.
Olga Cardoso, nos estúdios do Porto, é a nossa convidada no programa de hoje. A continuação de um bom sábado, uma boa manhã. Por falar em manhã, tive o grato prazer, esse prazer incrível de viver durante quase duas décadas as melhores manhãs de sempre, de mais alegres, mais humanas, mais sorridentes da Rádio Portuguesa, encontrando na Olga a companheira ideal e encontrando aquela que, e peço desculpa, não quero chocar ninguém, nem quero chocar pessoas com quem trabalhei ao longo dos anos, mas foi indiscutivelmente a melhor companheira radiofónica e a melhor companheira matinal que encontrei ao longo da minha carreira.
Eu posso dizer o mesmo.
Ah, que bom, Olga. De maneira que hoje não é sem uma viva emoção que nós recordamos esses tempos e ela continua nos estúdios do Porto, eu aqui em Lisboa.
É verdade.
Embora num horário diferente, num programa de características diferentes, a dialogarmos um bocadinho. Olga, cada um de nós sabe o que pensa, mas talvez seja bom seres tu a dizer ao público: o despertar foi realmente qualquer coisa que nos marcou de uma forma muito profunda, não apenas profissionalmente, mas humanamente.
Ai, sem dúvida nenhuma. Foi realmente o programa que fez virar a rádio. Acho eu, modificou tudo. Os ouvintes eram familiares nossos, nós sentíamos isso do outro lado. Fizemos realmente uma família enorme, não só em Portugal, como também no estrangeiro, onde éramos ouvidos.
É verdade. Foram grandes emoções que nós aqui vivemos.
Eu penso enormes.
Que, acima de tudo, aquele conceito tradicional de uma rádio muito arrumadinha feita de gravata, nós encarregámos-nos de dar cabo disso, não foi?
Foi, arregaçámos mangas e anda para a frente.
E houve uma coisa...
Olha, uma coisa que eu não cheguei a fazer, que tive muita pena. Descer de paraquedas.
Pois, eu também não, muito obrigado.
Ainda hoje penso nisso.
Eu nem com cuequinha de plástico fazia isso, atenção, nem fralda.
Eu tinha feito.
Não, eu não. Mas houve outra. Olha, mas por exemplo, no outro dia, quando aconteceu aquela tragédia horrível do submarino russo,
sim.
Na altura lembrei-me da emissão que fizemos,
e
tu não foste, mas eu fui no submarino, em que andámos em 300 metros de profundidade durante muito tempo, e senti um arrepio.
Claro.
É das tais coisas que eu digo assim: se fosse agora, obrigado.
Já não ia.
Vão vocês. Mas eu não vou. Mas foram momentos muito bonitos.
Ai, foram. Tivemos tudo coisas
tem o seu
lindíssimas.
Tempo e as coisas depois, pronto. Há sempre um terminar para tudo.
Sim.
Olha, tiveste uma etapa também, que foi uma etapa televisiva. Apesar de tudo, o que é que te marcou mais? A rádio ou a televisão? Apesar do mediatismo todo da televisão.
Naturalmente que a rádio, não é? A rádio foram 50 anos, enquanto que a televisão foram 2 anos. O que é uma diferença muito grande. E a rádio era realmente a minha paixão. Naturalmente que foi a rádio que me marcou mais. Mas quero dizer-lhe também que gostei imenso de fazer televisão. Tive pena de ter sido tão tarde. Comecei com 58 anos a fazer televisão.
Eu ainda me recordo como se fosse hoje o dia do convite, que foi em plena antena, feito por José Nuno Martins.
No despertar. É verdade.
Ele tinha-me confidenciado, tinha-me telefonado na noite anterior para casa e tinha-me dito amanhã, porque ele era o nosso convidado no dia seguinte, eu vou fazer um convite assim, só tenho medo de uma coisa. Achas que ela diz que não? Eu disse, não, eu acho que ela diz que sim. Então, porque não estou para levar uma tampa em público. E fez o convite e foi realmente...
Foi
engraçadíssimo.
Bom, mas agora vamos dizer uma coisa, António, deixa lá, já passou o tempo. Tu tinhas-me telefonado no dia anterior também.
É, mas isso não era para dizer. Mas isso agora não era para dizer. Bem, vamos à música. Não, eu percebo a posição do Zé Nuno. Era uma posição extremamente igual. Imagina que dizia:
não.
É giro, mas não é uma coisa que eu queira fazer.
Pois, era aborrecido.
Era aborrecido. Há situações engraçadas e ao longo dos anos, de certeza que aconteceram muitas e muitas boas. Recordas-te assim de uma história, de uma coisa qualquer que tenha sido muito engraçada e que tenha marcado?
Sei lá, foram tantas.
Foram tantas.
Foram tantas que nós perdíamos-nos a rir e às vezes quando passávamos música e íamos começar a falar não continuávamos a rir, não é? Não me recordo assim, António, de uma em especial, mas sei que foram muitas.
Muitas e boas.
Sim, sem dúvida.
Muitas e boas. Há uma cena engraçadíssima que eu recordo, em que tu, houve durante uns tempos, tu andaste muito cansada. Andavas muito cansada por um simples facto, é que fazias de manhã o programa e à noite estavas no Sá da Bandeira a interpretar
teatro.
O Hotel Sarilhos, que era uma comédia do Lopes de Almeida. Tu fazias o papel de...
Condessa. Só com a mania da Condessa, porque não tinha dinheiro nenhum, não é?
Uma Condessa tesa.
Exato.
Como é que é é o pisar o palco? Eu digo isto porque isso para mim é uma frustração. Era o que mais gostava de ter sido ator, ainda bem que não fui, porque seria um canastrão. mas o estar em palco, a representar um papel, a viver um personagem qualquer e ter o público pela frente é ser emocionante.
Olha, António, lá como é, que foi. É realmente emocionante, mas não me custou absolutamente nada, porque eu estava muito habituada ao palco.
E se fosse eu fazer o papel, também não gostava nada. É assim, Condessa, Marquês não era, mas Teso já era, de maneira que já não faltava tudo. Era
não,
só meio representação.
Mas é engraçado, não me custou absolutamente nada. Uma das coisas que me metia medo, e foi por isso que eu, foram vários anos que me andaram a convidar e eu sempre a dizer que não podia, que não gostava, mas eu não era no gostar, eu tinha medo de não ser capaz de ensaiar e de saber o papel todo, porque eu ficava, sei lá, eu olhava para os artistas no palco e dizia assim, meu Deus, mas como é que é capaz aquele artista de saber aquilo tudo? Eu não era capaz.
Metias muitas buchas ou sabias o teu papel?
Não sabia.
O ponto ajuda mesmo?
Pouco, sim. Porque nos diálogos, e um a falar e outro a falar, o ponto às vezes não se ouve, não é? Mas às vezes ajuda. Ajuda muito até, eu acho que sim, que ajuda muito.
Pois.
Quando há uma paragem assim sem querer, o ponto tumba, diz, e nós continuamos.
Eu lembro-me uma vez com o Paulo Renato, isto já há muitos anos, uma peça no Teatro Monumental, em que ele nitidamente perdeu-se no papel. E via-se que ele estava a meter buchas e tal, e às 2 por 3 começou-se a perceber que o ponto lhe estaria a dizer. Mas ele parou, olhou para o ponto e disse, epá, fala mais alto. São situações muito engraçadas.
São.
Olha, vamos voltar à música, nova escolha da nossa convidada Olga Cardoso. Um senhor, infelizmente já desaparecido, mas nunca desaparecido do nossa paixão,
é
dos nossos sentidos e dos nossos ouvidos. Frank Sinatra. My Way tem alguma história especial para ti?
Tem. E eu acho muita graça esta canção e o porquê desta canção. Porque a minha neta, ainda muito pequenina, ela agora está com 8 anos, mas teria para aí 4 ou coisa assim. Entrou no carro dos avós e estava a tocar o My Way. E ela ficou encantada, começou a trautear e ela toda contente a ouvir aquilo. E depois passou, sempre que entrava no carro do avô, a pedir-lhe o My Way.
Então, olha, como ela está aí, não está dentro do carro, mas para ela e para aqueles que vão no carro e para que estão em qualquer circunstância, na escolha de Olga Cardoso, Sinatra em My Way.
And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, to mention, I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I've loved
got my fill, my share of losing. And now, as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that. And may I say, not in a shy way, oh no, oh no, not me, I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the things he truly feels, and not the words of one who kneels. The record shows I took the blows and did it my way. It was my way.
Uma das canções preferidas da minha convidada de hoje, Olga Cardoso, e também uma das canções preferidas da sua neta.
Ela estava ali deliciada.
Deliciada.
A ouvir.
Olha, estamos nos minutos finais do nosso programa. Isto o tempo passa muito depressa.
É verdade.
Não são três horas de despertar, é uma hora apenas, não é? De maneira que isto voa num instantinho.
É um instantinho.
E os discos? Tu gravaste dois discos com canções bonitas do Tozé Brito,
do José Cid.
Uhum. Foi uma experiência que foi agradável. Repetirias ainda hoje ou sentes que hoje já só cantas mais no chuveiro?
Nem aí.
Nem aí. Eu sei.
Não, nem aí. Hoje já não faria mais nada. Sinto-me perdida neste momento, não sei ainda bem o que vou fazer.
Como é que têm sido os teus dias, o teu dia-a-dia?
Difíceis. Muito difíceis. Vale-me a companhia da minha neta, que tem estado sempre comigo estes dias, até que vá para a escola.
Olga, estamos quase no final e eu ainda queria falar de outras coisas.
Uhum.
O público, e essa é a melhor homenagem que o artista pode ter, tem-te reconhecido e tem-te oferecido o seu calor, o seu carinho, a sua ternura. Mas também há instituições que o têm feito, nomeadamente, por exemplo, a cidade do Porto, a tua cidade que tu tanto amas e defendes, reconheceu-te esse amor e os serviços prestados à própria cidade e galardou-te com a medalha de mérito de prata da cidade.
É verdade.
Foi um momento bonito, foi um momento marcante na tua vida.
Ai, foi realmente, eu acho que sim. Não sei porque é que mereci, mas na altura senti-me muito feliz com esta medalha de prata de mérito da cidade de Porto.
Uma última questão que eu te queria perguntar é esta. Com o passar dos anos e com as etapas diferentes que a nossa vida vai tendo, como é que é, como é que se reage, como é que se vive depois quando se entra nesse capítulo chamado reforma, que para uns é uma coisa muito ansiada, é o início, é o começar de uma nova fase de vida, mais tranquila, em que já se fez tanta coisa que agora vamos tirar a partir da vida e descansar. Para outros não, é extremamente frustrante, porque se abandona ainda com pleno fulgor muitas coisas que se podem fazer. No teu caso concreto, a palavra reforma, que significado é que tem e que tem tido na tua vida nos últimos tempos?
Neste momento é um significado muito triste. Na altura em que eu estava para reformar-me, eu andava feliz e contente, até porque me reformei e o Virgílio reformou-se logo a seguir, e nós tínhamos muitos sonhos para sonhar em conjunto. Hoje sinto que vim para a reforma para a tristeza.
Bem, vamos chegar por aqui ao final do nosso programa. Gostei muito de ter aqui.
Também eu, António, gostei de estar aqui.
Eu gostaria que este programa não terminasse desta forma, mas estou a ver que não consigo terminar de outra. Já agora, uma revelação que eu acho que é curiosa. Nós que trabalhámos quase duas décadas e que ao microfone nunca nos tratámos por tu. Nunca.
É
tratámos sempre.
E pessoalmente.
Pessoalmente sempre fizemos, nunca nos tratámos de outra maneira.
É
mas
verdade.
Ao microfone durante quase 20 anos.
Foi sempre bom, sim.
Você, Olga, e você, António.
É verdade.
E hoje, numa conversa cheia de verdade, deixámos transparecer aquilo que é que só em rádio é que nos tratámos assim, na vida real sempre.
O tu apareceu.
De maneira que deixo-te um grande beijo.
Beijinho também para ti.
E muito obrigado por teres vindo. Aliás, volta sempre que a casa é tua.
E um grande coração aos ouvintes também. Muito obrigada por tudo.
Olga Cardoso, a nossa convidada de hoje, num programa que teve técnica de António Centeno, Marília Meireles e Rui Ferraz. Textos de apoio de Ana Marta Domingos, produção de Luísa Espírito Santo. A convidada foi Olga Cardoso. Eu despeço-me até dois dias, se Deus quiser, deixando-vos no ar uma última escolha da Olga. Ela escolheu a ala dos namorados e aquilo que toda a vida fez em relação aos ouvintes do Despertar. Nunca começou nem terminou um programa que não soltasse o seu beijo e a sua gargalhada.
Deixo-me nos trilhos traçados pela saudade de te encontrar ainda onde te deixei.
Trago-te um beijo prometido, sei o teu cheiro, mergulho no teu. Praças a quitada e voas para a mãe da lua.
Amo um beijo que se quer soltar. A dança do teu ombro nesse instante, ai, que o silêncio é o bater do coração. Fecha-se a porta para o relógio, as vizinhas recolhem. Tu
solta-se o beijo, gato mia. atomia.
António Sá.